Senhoras e senhores, boa noite. Vamos dar início à nossa reunião sob a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, de onde emana toda força e poder. Por haver número legal, declaro aberta a 15ª sessão ordinária neste dia 10 de abril de 2017. Solicito ao vereador José Wellington que faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase 1/2 litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume de bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que eu havia de entregar, porque não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dá-las aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixe-a. Ele fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitava dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação.
Agradeço o vereador José Web pela leitura e coloco em votação no plenário a dispensa da leitura da ata da 13ª sessão ordinária realizada no dia 27 de março de 2017. O vereador que for contrário à dispensa da leitura da ata, que se manifeste. A dispensa da leitura da referida ata foi aprovada por 8 votos. Coloco em discussão a ata da 13ª sessão ordinária. Como não houve retificações, declaro aprovada a referida ata, conforme transcrito, que será assinado pelo presidente e pelo primeiro secretário. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente recebido e expedido e proposições encaminhadas à mesa.
Correspondências recebidas. Projeto de lei número 28/2017, de autoria da mesa diretora do Poder Legislativo de Piuí, que dá nome de Ana Rodrigues de Faria, Dona Ana, à praça localizada no bairro Nova Esperança, neste município de Piuí, Minas Gerais, e dá outras providências. Indicação número 63/2017, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, a qual requer ao senhor prefeito as seguintes providências. Elaborar e encaminhar a esta Casa Legislativa projeto de lei dispondo sobre a criação, no âmbito do município de Piuí, de cursinho pré-vestibular para alunos carentes, na forma da minuta de projeto anexa. Indicação número 70/2017, de autoria dos vereadores do Poder Legislativo de Piuí, os quais requerem ao senhor prefeito as seguintes providências. Reestruturação da comunidade Penedos, colocação de redutor de velocidade na entrada da comunidade, próximo ao PSF e quadra, melhorias na estrutura do campo de futebol, pois o mesmo se encontra com mato alto e sujo, revitalização e asfaltamento das ruas São Vicente e Alvarenga naquela comunidade, revitalização das estradas secundárias que dão acesso às propriedades particulares pertencentes ao município, pois as mesmas se encontram estreitas e com muitos buracos. Indicação número 71/2017, de autoria dos vereadores do Poder Legislativo de Piuí, os quais requerem ao senhor prefeito as seguintes providências: reestruturação na rede elétrica da comunidade Penedos e transformadores da CEMIG. Indicação número 72/2017, de autoria do vereador José Segundo Faria, o qual requer ao senhor prefeito as seguintes providências: colocar redutor de velocidade próximo à esquina da rua Polívio Mourão com a rua Silviano Damasceno e realizar uma revitalização do calçamento da rua Polívio Mourão, ambas as ruas localizadas no bairro Bela Vista. Indicação número 73/2017, de autoria dos vereadores do Poder Legislativo de Piuí, os quais requerem ao senhor prefeito as seguintes providências: realizar uma revitalização nas ruas do bairro Vila Grinim. Indicação número 74/2017, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, a qual requer ao senhor prefeito as seguintes providências: colocar um redutor de velocidade na rua Pouso Alegre, bairro Lagoa de Trás, próximo ao número 894, e nivelar a rua para que as águas de chuva não parem em frente à sua residência. Indicação número 75/2017, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, a qual requer ao senhor prefeito as seguintes providências: reparação do asfalto na rua Salviano Damasceno, próximo ao número 164, no bairro Bela Vista. Indicação número 76/2017, de autoria do vereador José Wellington da Silva, o qual requer ao senhor prefeito as seguintes providências: colocar um redutor de velocidade próximo à esquina da rua Divinópolis com a rua Lagoa de Trás, no bairro Lagoa de Trás. Indicação número 77/2017, de autoria dos vereadores José Wellington da Silva e Shirley Elaine Gonçalves Faria, os quais requerem ao senhor prefeito as seguintes providências: atualizar o valor das diárias dos motoristas da prefeitura, realização gratuita do curso MOP para todos os motoristas, a voltarem a usar o crachá de identificação dos servidores da administração, fornecer uniformes gratuitos a todos os servidores da administração, pareceres jurídicos e das comissões permanentes, favoráveis aos seguintes projetos: projeto de lei número 16/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a doação de imóveis de propriedade do município de Piuí à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Coab Minas, na forma e condições que especifica e dá outras providências. Projeto de lei número 17/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o município de Piuí a integrar o consórcio público para o desenvolvimento do café como ente consorciado. Ratifica a assinatura do termo de adesão ao protocolo de intenções e dá outras providências. Projeto de lei 18/2017, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, que dá nome de Francisco de Paula Rosa, Chico de Paula, à ponte sobre o Ribeirão Sujo, neste município de Piuí, e dá outras providências. E projeto de lei 19/2017, de autoria da mesma diretora do Poder Legislativo de Piuí, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária para Assuntos de Polícia Civil de Piuí, Minas Gerais, a CASPC Piuí, e dá outras providências. Requerimento número 34/2017, de autoria da mesa diretora do Poder Legislativo de Piuí, a qual requer que o projeto de lei número 16/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a doação de imóveis de propriedade do município de Piuí à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Coab Minas, na forma e condições que especifica e dá outras providências, seja apreciada em única discussão e votação na 15ª sessão ordinária a ser realizada no dia 10 de abril de 2017. Requerimento número 35/2017, de autoria da mesa diretora do Poder Legislativo de Piauí, a qual requer que o projeto de lei número 17/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o município de Piauí a integrar o consórcio público para o desenvolvimento do café como ente consorciado, ratifica a assinatura do termo de adesão ao protocolo de intenções e da outras providências, seja apreciado em única discussão e votação na 15ª sessão ordinária a ser realizada no dia 10 de abril de 2017. Comunicado do FNDE informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, entidade Prefeitura Municipal de Piauí, segunda parcela, em 13 de março de 2017, no valor de R$ 50.812,86. Correspondências expedidas. Edital de convocação para a 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Piauí, a realizar-se na segunda-feira, dia 10 de abril, às 19h30, na sede da Casa Legislativa. Ofício número 94/2017, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piauí, Antônio Fernando Gomes, ao senhor prefeito municipal, senhor Adeberto José de Melo, a saber, cumprimentando cordialmente, sirvo do presente expediente para solicitar-lhe especial atenção ao assunto abaixo, a saber, trata-se de ato fiscalizatório promovido pela Câmara Municipal de Piauí, Minas Gerais, com anuência de todos os vereadores, no sentido de identificar o cumprimento das obrigações impostas em todas as doações de imóveis realizadas pelo Executivo a particulares, pessoas físicas e jurídicas, a partir do ano de 1990. Após o levantamento de todas as leis existentes no referido período, foi designado um servidor do quadro de funcionários dessa Casa Legislativa para, em visita em loco, proceder ao registro de cumprimento ou não pelos donatários das cláusulas contratuais que impõem a edificação do local no prazo de 3 anos, sob pena de reversão dos imóveis doados ao município. Conforme se apurou na fiscalização, não cumpriram com os requisitos das doações os donatários das seguintes leis municipais, cujas cópias e fotografias seguem anexas para providências. Leis números 1.402/99, 1.760/2017, 1.766/2007, 1.895/2009, 2.164/2014. Sugere-se, neste ato, que o Poder Executivo instare imediatamente o competente processo administrativo ou judicial a fim de tornar efetiva a reversão dos referidos imóveis ao município. Na oportunidade, solicitamos ainda seja elaborado e encaminhado a esta Casa Legislativa projeto de lei revocando todas as leis que trataram de desafetação de áreas institucionais no âmbito do município de Piauí, Minas Gerais. Registre-se que cópia do presente ofício está sendo encaminhada nessa data ao Ministério Público Estadual, a fim de dar cumprimento ao que ficou consignado em reunião com o RPM, onde Vossa Excelência também se fez presente. Ofício número 96/2017, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piauí, Antônio Fernando Gomes, ao prefeito municipal, senhor Adeberto José de Melo, encaminhando as indicações apresentadas na 14ª sessão ordinária, primeira sessão itinerante, realizada no dia 3 de abril de 2017. Ofício número 98/2017, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, Antônio Fernando Gomes, ao prefeito municipal, senhor Adeberto José de Melo, encaminhando a proposição de lei complementar número 2, de 6 de abril de 2017. Ofício número 97/2017, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, ao prefeito municipal, senhor Adeberto José de Melo, solicitando empenho junto à CETOP, no sentido de viabilizar a construção de trevo de acesso ou rotatória na rodovia MG-341, quilômetro 54, direção à comunidade Penedos. Ofício número 210/2017, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, Antônio Fernando Gomes, ao senhor promotor de justiça, doutor André Silvares Vasconcelos, a saber, cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente expediente para encaminhar a este ilustre representante do Ministério Público cópia do ofício e demais documentos encaminhados ao Poder Executivo, demonstrando o resultado da fiscalização realizada pela Câmara Municipal em relação aos lotes doados pelo Executivo a particulares, bem como pedido de envio de projeto de lei, revogando as leis que desafetaram áreas institucionais no âmbito do município de Piuí, Minas Gerais. Na oportunidade, solicitamos o acompanhamento da matéria juntamente com o Poder Legislativo, tomando as providências que se fizerem necessárias. Ofício número 211/2017, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal de Piuí, ao senhor presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, requerendo que Vossa Excelência e seus pares atuem em defesa da manutenção dos direitos dos trabalhadores, proferindo voto contrário à proposta de emenda constitucional número 287/2016. Ofício número 212/2017, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, ao diretor executivo do SAAI, senhor Odécio da Silva Melo, requerendo que envie a esta Casa Legislativa cópia dos documentos referentes à movimentação financeira da instituição SAAI nos meses de dezembro de 2016, janeiro de 2017 e fevereiro de 2017. Ofício no 213/2017, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, Antônio Fernando Gomes, encaminhando à Secretária Municipal de Educação, senhora Maria Amélia Mourão Fernandes Nogueira, em atendimento ao ofício de lavra de Vossa Senhoria, indicando os vereadores Shirley Elaine Gonçalves Faria e José Wellington da Silva para comporem a Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação.
Solicito ao secretário que faça o chamado dos vereadores inscritos para o pequeno expediente.
O nobre colega José Wellington da Silva.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, pessoal aqui presente. Senhor presidente, eu e a Shirley, nós fizemos uma indicação aí, e eu quero que o senhor olhe com carinho e encaminhe ela para o executivo, a respeito das diárias dos motoristas, que já tem 3 anos que eles tiveram esse aumento das diárias deles. E eu me lembro bem que na época eu trabalhava lá no hangar, lá em cima, e foi através de mim, com o prefeito anterior, que consegui esse aumento para eles. Então, ele está com 3 anos que ele está sem aumento. E outra coisa também é o curso MOP para eles. A maioria deles ali não tem o curso de coletivo, o curso de produtos perigosos, para dirigir veículos de saúde também, o curso MOP para... Me deu um branco aqui, transporte passageiro, isso. Então, eu solicito que o senhor repasse para ele, porque até para o plano para educação, precisa dele estar em dia com o curso deles. Inclusive, me lembro bem que você teve lá que às vezes em cima, fazer vistoria nos ônibus, né? E todos teriam que estar apto no curso. E outro também é os motoristas, quando vão viajar, eles vão chegar talvez no hospital, em Santa Casa, e eles têm dificuldade de entrar lá, porque não tem um crachá para identificar. Eles têm que pegar alguns exames. E eu peço então que o senhor encaminhe o executivo essa indicação minha e da vereadora Shirley. Muito obrigado.
A nobre colega Sheila Elaine Gonçalves Faria.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente, imprensa. Eu gostaria de falar a respeito desse projeto, que até nós já passamos pela comissão. É o projeto que dá nome ao Ribeirão Sujo, ao nome de Francisco de Paula Rosa, o nome do senhor Chico de Paula, saudoso Chico de Paula. Esse senhor, ele foi proprietário de uma parte ali na Morada do Sol, na Vila Nova, Geralda Sansone e também nas Laranjeiras. Então, eu acho muito justo que a gente nomeie essa ponte com o nome dele, uma vez que era um cidadão sempre presente e que estava ali com todos.
Solicito ao secretário que faça chamada dos inscritos do grande expediente.
O nobre colega José Segundo Faria.
Boa noite, excelentíssimo presidente, caros vereadores, vereadora Shirley, os servidores da casa, ao público que nos assiste, à imprensa escrita e falada, ao Guilherme, né, meu filho, que está aí já treinando, né, Guilherme? Boa noite. Eu gostaria, senhor presidente, que o senhor enviasse aos órgãos competentes ofícios no qual eu gostaria de informações sobre medicamentos da nossa farmacinha municipal, sobre medicamentos de uso contínuo que está em falta já desde o final do ano passado, início desse ano. Não sei se é questão de licitação, mas eu gostaria de informações sobre a falta desses medicamentos. Gostaria também informações sobre a que pé que está a Casa de Apoio de Passos, né? A secretária de Saúde esteve aqui há um tempo atrás falando que realmente implantar essa casa lá. Gostaria de saber como que está, se já alugou imóvel, se a situação que está e sobre o funcionamento da tal. E também eu acho que todos os vereadores estão sendo muito procurados, né, nessa época agora, informações, né, nos jornais, na rádio, sobre as casas populares. Gostaria de saber também, gostaria de informações, se as inscrições que foram feitas no passado vão valer, se não vão, e se tem uma previsão já de começo das novas inscrições, como que vão ser os critérios de escolhas, né, das casas contempladas, as pessoas, né, que vão estar aí fazendo as inscrições. Muito obrigado.
Passaremos à ordem do dia. Única discussão e votação do requerimento número 34/2017, de autoria da mesa diretora do Poder Legislativo de Piuí, a qual requer que o projeto de lei número 16/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a doação de imóveis de propriedade do município de Piuí a companheiro de habitação do Estado de Minas Gerais, Coab Minas, na forma e condições que especifique da outras providências, seja apreciada em única discussão e votação na 15ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 10 de abril de 2017, tendo em vista que o senhor prefeito municipal requereu apreciação do projeto em regime de urgência. Primeira e única discussão e votação do projeto de lei 16/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a doação. Não, perdão. Primeiro, a votação do requerimento. Está sendo votado agora o requerimento para que o projeto seja colocado em única discussão e votação e foi aprovado por 8 votos. Na sequência, primeira e única discussão e votação do projeto de lei número 16/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a doação de imóveis de propriedade do município de Piuí à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Coab, na forma e condições que especifica e dá outras providências. Estando em discussão, eu até quero aproveitar, o vereador José Segundo Faria fez um pedido para que nós, então, questionássemos ao Poder Executivo sobre essas casas populares. E eu vou tomar a liberdade, o vereador José Segundo, de convidar aqui a assistente social que vai estar responsável por essa demanda. E eu sei que hoje o município de Piuí está sendo agraciado com essas 45 casas de antemão que nós já estamos fazendo essa doação. Mas existe também outro projeto de construção de mais 133 casas, que totalizariam 178 casas. Ou até o que eu sei por enquanto, e isso é extraoficial, mas vai... Acredito que a assistente social vai nos informar melhor. E haverá sim um outro processo de recadastramento dessas famílias. E na semana passada eu estive em Belo Horizonte assinando juntamente com o prefeito esse termo de adesão ao contrato lá junto à Coab. Então me parece que a proposta é fazer uma única inscrição para essas 178 casas. E aí depois ela vai para a apreciação da Caixa, a Caixa vai apreciar se as pessoas se enquadram nos requisitos com relação ao financeiro, e depois terão outros requisitos, que seria porcentagem das casas para idosos, para deficientes. E então nós vamos convidar a assistente social para a próxima reunião, para que ela esteja aqui manifestando para nós qual vai ser esse período de inscrições, se realmente será feito para as 45 ou 78 casas. Lembrando que as 75 lotes hoje estarão sendo aprovadas, acredito que é a lei. E depois terão que vir outro projeto para aprovar mais os 133 casas. Então nós estaremos convidando o assistente social para vir aqui manifestar. E por que assistente social? Porque a assistente social foi em Belo Horizonte, na Coab, fazer o curso para ver como é que vai ser esse processo de seleção. Então, Segundinho, nós vamos estar convocando a assistente social para a próxima reunião. E, no entanto, então, colocamos em discussão e votação o projeto de lei que dispõe sobre a doação desses imóveis à Coab. Aprovado por 8 votos. Esses lotes ainda não foram aprovados por lei. O que foram na administração anterior foi a desafetação de imóveis, mas a doação está sendo realizada hoje. Depois que assina um convênio, depois que a Coab faz um procedimento, um levantamento do terreno para ver a possibilidade, valor dessas casas, é que aprova o projeto de lei para a doação dos imóveis à Coab, ou seja, é a maneira indiretamente do município contribuir com os munícipes doando o terreno, aonde vai baratear o valor desses imóveis. Então foi aprovada por 8 votos. Única discussão e votação do requerimento número 35/2017, de autoria da mesa diretora do Poder Legislativo de Piuí, a qual requer que o projeto de lei número 17/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o município de Piuí a integrar o Consórcio Público para o Desenvolvimento do Café, como ente consorciado, ratifica a assinatura do termo de adesão ao protocolo de intenções e da outras providências, seja apreciada em única discussão e votação na 15ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 10 de abril de 2017, tendo em vista que o senhor prefeito municipal requereu a apreciação do projeto em regime de urgência. Está em discussão o requerimento. Não havendo manifestação, passaremos então para a primeira e única discussão e votação do projeto de lei de número 17/2017, de autoria do chefe. Eu estou mais apressado do que os técnicos. Então vamos lá, perdão. Então, em votação, o requerimento para colocar o projeto de lei em votação. Aprovado por 8 votos. Não é o Rubim Barrichello não, viu gente? Isso é o Nelson Piquet. Então, em primeira e única discussão e votação, o projeto de lei número 17/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o município de Piuí a integrar o consórcio público para o desenvolvimento do café como ente consorciado, ratifica a assinatura do termo de adesão ao protocolo de intenções e da outras providências.
Pela ordem, senhor presidente, eu acho que esse projeto vai vir numa boa hora para os pequenos produtores. Os pequenos produtores não têm um conhecimento do comércio de café conforme precisado. Então nós vamos ter o marketing do café. Além disso, já se encontra lá na Emater uma mesa de classificação que vai estar atendendo os pequenos produtores, para eles, a hora que eles for comercializar seu café, eles sabem que qualidade que deu o seu café. Então, muitas das vezes, eles vão ser passados para trás, né? Então, é de muita importância. Então, a gente estava de fora, até não sei porquê, desse consórcio, que nós somos um município altamente produtor de café, com muitos pequenos produtores. Então fica aí a advertência que foi muito bom para o município.
Como o Astésio ressalvou, a importância desse consórcio é que vai trazer aos pequenos produtores, como já trouxe, já temos uma mesa de aprovação de café, vai trazer para eles pelo menos o marketing do café da nossa região, Sudoeste Minas e Centro-Oeste, me parece, não é isso? E de forma que vamos agregar preços, valores ao café do município. E esperamos também, o Astésio, que essa lei venha atender principalmente os pequenos produtores, para que eles possam ser atendidos pelo poder público, né? Então também sou favorável e de extrema importância esse projeto de lei que autoriza o poder público, o município, a integrar o consórcio público do desenvolvimento do café. Coloco então em votação. Aprovado por 8 votos. Em primeira e única discussão e votação, agora vamos colocar em primeira votação o projeto de lei número 19, de autoria da mesa diretora do Poder Legislativo de Piuí, que declara como de utilidade pública municipal a Associação Comunitária para Assuntos de Polícia Civil de Minas Gerais, a CASP-PC Piuí. Esse projeto é para reconhecimento da Associação Comunitária para Assuntos da Polícia Civil, que também vem reforçar a atenção da segurança de nosso município. De extrema importância também, porque tudo que se trata com relação à segurança é relevante para o nosso município. E então, atendendo o pedido do presidente, hoje o Boaz, nós estamos aqui para aprovar o projeto de lei número 19, que declara com utilidade pública municipal a Associação Comunitária para Assuntos de Polícia Civil. Lembrando que já existe também uma Associação da Polícia Militar, então só vem reforçar os quadros. E de extrema importância também, porque esse consórcio, direto ou indiretamente, contempla uma prestação também para a questão da segurança, do presídio. Então é de extrema importância. Coloco em primeira discussão o referido projeto. Coloco agora em votação o projeto de lei número 19. Aprovado por 8 votos. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 18/2017, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, que dá nome de Francisco de Paula Rosa, Chico de Paula, a ponte sobre o Ribeirão Sujo neste município de Piuí e dá outras providências. A vereadora Shirley já fez a sua manifestação no grande expediente, de forma que já rememorou a lembrança, a memória do Chico de Paula e a sua importância para o município. Portanto, coloco em votação o presente projeto. Votação. Aprovado por 8 votos. Peço ao secretário que faça chamado cidadão inscrito para o uso da palavra.
O senhor Geraldo Magelo Oliveira, que irá fazer uma abordagem relacionada ao trânsito.
Não compareceu.
O senhor Nísio Gomes de Oliveira, uma abordagem relacionada à habitação.
Senhor presidente, membros da mesa, público presente, uma boa noite e um bom início de semana para nós todos. Senhor presidente, o meu objetivo aqui é habitação. Porque a habitação aqui, senhor presidente, está um pouco difícil. Porque quem precisa das casas, carente, que vive de aluguel, muitas das vezes não consegue. Eu já fiz 3 inscrições, com essa da agora 4, e não consegui a casa. Por último, essa última inscrição que fizeram aí, de qualquer maneira, ora, o assalariado com menos de R$ 2.000, ele vai pagar a prestação de R$ 400, de que jeito? Me explica aí. Agora, eu, conforme o senhor mesmo, ficou sabendo, inclusive eu te agradeço muito pela tua presença no velório da minha saudosa esposa. Então eu fico muito grato ao senhor pela sua presença e do ex-vereador Gaguinho. Enquanto nós estávamos com 2 salários, o meu e o dela, estava dando para a gente manter o aluguel de R$ 450. Inclusive, o aumento que eu fiz para o dono da casa, foi eu mesmo que fiz, ele não me pediu aumento. Mas eu doí na consciência, porque depois de 3 anos morando lá, ele não tinha me pedido aumento. Agora o senhor imagina, os senhores imaginam, com um salário, você pagando R$450 de aluguel, mais 57 pau de luz, que a luz está aumentando quase todo mês, mais 25 pau de... Pega a calculadora e vai fazendo a conta aí, senhor presidente, para o senhor ver se tem condições de vida de um ser humano viver. Mais 25 pau de água, mais uns 50 ou 60 pau de remédio, que o senhor sabe que o idoso não pode ficar sendo remedinho contínuo. E eu pego a cesta, a prefeitura está me concedendo a cesta básica, mas é de dois em dois meses, porque é causa deles lá. Na cesta básica não vem tudo, tudo que é necessário para a gente, o uso da gente. Então ali vai a um ponto que a unha dos pés, eu não estou tendo condições mais de tirar a unha dos pés, mas 25 pau que eu tenho que pagar todo mês. Porque se eu for tirar a unha dos pés, eu machuco, aí encravo a unha, vai acabando de entortar mais. E o cabelo? Não tem que cortar o cabelo? Mais R$15 de corte de cabelo. E aí, senhor presidente, enquanto isso, o assalariado carente de pegar a casa do governo, que a prestação é razoável, os espertinhos dos empresários vão na frente e pegam as casas. Eu sei de caso aí de empresário que pegou uma casa ali no Sansone, daquela casa ou daquele terreno, ele formou lá um barracão para fazer não sei o que lá. Ora, isso aí não é só ele. Agora, se há propina ou não há, ou não sei, porque o Brasil é disso daí que o senhor sabe muito bem. Se tem propina nesse meio, é problema da Coab com esse tipo de gente. E o assalariado, com salário mínimo, pagando R$450 de aluguel, ele não vai ter direito de comer um pedacinho de carne, nem nem uma asinha de frango? E o remédio? E se ele chegar a cair enfermo? O asilo não tem condições também, senhor presidente.
Sonísio, o tempo do senhor está esgotando. E eu realmente reconheço e, infelizmente, quem faz essa separação a nível de salário, de valor, quanto que recebe, é a Caixa Econômica Federal. O assistente social vai fazer, na semana que vem, ela vai vir aqui para falar para nós sobre essa questão. Então eu convido o senhor para voltar aqui na semana que vem, pelo menos para ouvir, porque qualquer informação que nós passarmos agora será ilação. Então na segunda-feira que vem nós vamos estar com a presença da acredito da assistente social que esteve em Belo Horizonte e que vai manifestar para nós qual vai ser o procedimento da Caixa e da Coab para a seleção dos agraciados. E, infelizmente, eu estive lá na semana passada e até nós temos aí uma série de pessoas que foram agraciadas, receberam a casa e até hoje não efetuaram nenhum tipo de pagamento. E essas casas vão perder essa casa, porque até então não fizeram nenhum pagamento de nenhuma prestação.
Senhor presidente, desculpa da minha interrompimento, porque meu tempo é limitado.
Exato.
O senhor deveria entrar em contato com o movimento social para ir de casa em casa daqueles que é carente mesmo realmente de pegar a casa. Porque se não, daí um pouquinho, o elemento mais espertinho vai lá, ele não precisa da casa, pega. E essas pessoas que não estão pagando, pega a casa deles e devolve para quem precisa da casa. Porque se a pessoa apropria da casa e não paga, a Coab não é obrigada a dar casa para eles. Então tem que ver esse tipo de coisa aí, uma fiscalização muito, muito íntima, muito especial, porque senão aí fica difícil, porque tem muita gente que precisa realmente da casa. E os que não precisam estão pegando, ou os que não é honesto, pega a casa e não paga, e aí fica difícil, né, senhor presidente? É preciso ter uma fiscalização muito rigorosa nesse movimento aí, e assistente social...
Sim, senhor. Nada, senhor.
Senhora Rosélia Silveira, que ela efetuou uma abordagem relacionada à contribuição sindical.
Boa noite.
Boa noite.
Hoje, vários sindicatos, né, foram surpreendidos com a suspensão da contribuição sindical. A suspensão da portaria a 01 de 2017. E o que eu vim fazer aqui hoje, eu já fiz no executivo, já fiz na autarquia, protocolizei o ofício lá, infelizmente não consegui chegar a tempo aqui de fazer o protocolo, até gostaria que o presidente autorizasse fazer o protocolo agora, porque amanhã eu estou indo para Divinópolis para a gente discutir a respeito disso. Um ofício solicitando que esta casa restitua os servidores o desconto, né, dessa contribuição que foi feito agora em março, e o repasse para as entidades, né, sindicais tem que ser feito, teria que ser feito até o dia 30 de abril. Então nós viemos aqui pedir para que seja devolvido os valores aos servidores. O nosso sindicato, a gente tem batalhado muito, né, para que a gente tenha essa representatividade aqui em Piuí e em outros municípios, que é São Roque, Vaz de Bonita, Pimenta e Doresópolis. E essa portaria, em nada, ela prejudica o nosso trabalho, porque a gente não recebe, né, esse recurso. Muito pelo contrário, isso, a meu ver, veio para mostrar quais os sindicatos que realmente atuam, né, em defesa dos servidores, e gostaria que essa casa realmente suspendesse esse pagamento e devolvesse a todos os servidores. E gostaria de pedir para que fosse encaminhado para o sindicato o e-mail, né, de todos os setores aqui da casa, para a gente poder encaminhar para os servidores essa informação, para que existe uma ação judicial, né, contra o município, contra o executivo, legislativo, autarquia, se cobrando essa contribuição sindical. E nós, os servidores, né, nós vamos fazer um abaixo-assinado, todos os servidores municipais, para a gente impedir essa cobrança. Então, a gente queria que essa casa colaborasse com a gente, assim como o executivo e a autarquia está fazendo, para a gente conseguir o maior número de servidores nesse abaixo-assinado, para que a gente consiga impedir essa decisão judicial, que ela vai vir referente a, se não me engano, 4 anos atrás. E esse recurso vai para um sindicato que nunca prestou assistência aqui em Piuí. Então, aproveitando, né, essa portaria agora que suspendeu a cobrança, a gente vai ajuizar essa ação para que a gente, amanhã ou depois, a gente não tenha que pagar. Em Pimenta, a decisão saiu, se não me engano, em setembro, e foi descontado na folha dos servidores 3 anos. Aí foi descontado no mês de outubro, novembro e dezembro. Então, a gente entende que é injusto, né, nós contribuirmos para um sindicato que nunca deu assistência, enquanto que a gente tem um sempre aqui em Piuí, que vocês conhecem bem o trabalho do sindicato há 20 anos, né? Eu estou há 4 anos na diretoria do sindicato, então eu queria, assim, contar com a colaboração de vocês para que esse repasse não fosse efetuado. Obrigada.
Ok.
Okay. Rosélia, nós vamos tomar as providências cabíveis e realmente precisamos fortalecer quem está na luta da defesa dos interesses e dos direitos dos servidores do nosso município. Eu te peço a gentileza, encaminhe para mim uma cópia dessa portaria, 421.
Sim, depois de amanhã, que amanhã eu vou estar viajando, aí eu encaminho.
Ok, obrigado.
O senhor Túlio.
O Rosélia, dá uma chegadinha aqui, por gentileza, e fala com o pessoal da assessoria aqui, que eles vão olhar para mim essa portaria, por favor.
Senhores vereadores, pessoas que se fazem presente aqui, senhor presidente, senhora vereadora Shirley, que tão bem enfeita essa casa e representa a mulher piuiense, senhores funcionários e a imprensa também que está aqui presente. Hoje eu vim cá fazer um pedido. O senhor presidente, mais o doutor Alessandro Félix, faz parte do nosso grupo de Romaria, que há 11 anos leva o nome de Piuí, de Piuí a Aparecida do Norte, numa caminhada de peregrinação a pé, em busca de dias melhores, de noites melhores, de coisas melhores para nós e as nossas famílias. Como a crise financeira desse país está muito difícil e as despesas nossas estão muito grandes, eu vim pedir aos 9 vereadores que nos dê ajuda para essa romaria, no sentido para que a gente possa adquirir um fogão. A coisa está muito difícil e todo ano a gente tem que estar se humilhando de porta em porta, de casa em casa, restaurante, na outra administração, pedindo fogão emprestado, é aquela molação. E eu pedi hoje ao doutor Alessandro, o que é que acha que você acha? Não, vai lá e pede mesmo, pede ajuda, vê quem sabe. Eu gostaria que pedir ou a Câmara, ou os senhores vereadores, que nos pudesse essa alegria de nos dar esse fogão de presente da nossa romaria e que será eternamente grato entre o nosso grupo. O nosso despesa é muito grande. O Fabinho do Nena nos dá duas caminhonetes de graça, mas a despesa do comestível, do hotel em Aparecida, que deve ser mais ou menos 70, 80 reais por cabeça, e o ônibus que vai buscar o pessoal que vai a pé, fica muito caro. Só de alimentação ano passado foi 2.400. Então, a gente conseguisse esse fogão, já diminuía bem a gente ter que estar alugando, ter que estar pedindo, ter que estar se humilhando todo ano, por uma causa que eu acho que é muito nobre, que é além de levar o nome da nossa Piuí para a região de Aparecida do Norte, todas as cidades que nós passamos, levamos também o nome daquelas pessoas que nos procuram e que precisam das nossas orações e das orações do grupo, que são mais ou menos de 27 a 30 pessoas. Muito obrigado, senhores. Se puder nos ajudar, nós estamos esperando ajuda.
Eu fico até lisonjeado, muito agradecido, mas só lembrando que o regimento interno não permite o uso do microfone para o pedido de ajuda financeira. Então, valeu a intenção, mas infelizmente o nosso regimento interno não permite. Tá? Solicito ao secretário que faça chamar os vereadores inscritos à explicação pessoal.
Não há, senhor presidente.
Lembrando então o pedido da vereadora Shirley e do vereador José Wellington, que também é de extrema importância de estarmos preocupados com a valorização dos servidores públicos. E quer queira, quer não, que um simples crachá realmente identifica e dá acesso, abre as portas para os servidores que estão ali, de fato, exercendo suas funções. Sem falar também no valor da diária. Eu tive a oportunidade de ver esse valor e eu conheço alguns motoristas, o Hélio não vai estar deixando eu mentir sozinho, né, Zé? Muitos levam marmita justamente para poder economizar, porque o dinheiro às vezes não dá nem para fazer o uso. E também a questão do curso, embora depende muito do orçamento do município. Com relação ao pedido do vereador José Sigmund Faria, nós vamos estar encaminhando também à Secretaria de Saúde, ofício, solicitando maiores informações a respeito da falta de medicamentos, também me perguntaram isso na rua essa semana. E com relação à casa de apoio de Passos, Segundinho, eu sei que já alugaram a casa, mas ainda não sabemos ainda como é que está, se já está mobiliada ou como é que está funcionando. Então nós vamos estar pedindo informações a respeito dos medicamentos e da questão dos mobiliários e da casa de apoio. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão. Oh, perdão, olha aí, eu até esqueci. Então, já que vocês não levantaram, eu vou aproveitar aqui. Ó. Eu gosto muito de falar em datas comemorativas. No dia 13 do 4, dia do jovem, também conhecido dia dos jovens, essa data celebra uma das fases da vida humana de maior descobertas e experiências e aventuras. A juventude, de acordo com a Organização das Nações Unidas, os indivíduos entre 15 e 24 anos são considerados jovens. Durante a juventude, tudo é possível. Este é o momento chave para começar a construir o futuro que o jovem terá quando for adulto. Segundo a ONU, existe no mundo mais de 1 bilhão de jovens. Lembrando, então, que nós estamos com a maioria de adultos ou velhos. Né? No dia 14 do 4, foi aprovado hoje o projeto. E lembrando que no dia 14... será o Dia Mundial do Café. Com isso, o vereador Antônio Astésio vai nos presentear com aquele saboroso café lá da sua fazenda. Lembrando também que no dia 14, sexta-feira da Paixão, é comemorada tradicionalmente como o dia que Jesus Cristo foi crucificado, antes do domingo de Páscoa, dia da ressurreição de Jesus. No dia 15, lembrando aqui o nosso vereador Gleison, Dia Mundial da Conservação do Solo, conforme a promulgação da Lei Federal 7.876, de 13 de 11 de 1989. A escolha dessa data, Gleison, foi em homenagem ao Dr. Hugh Ramon de Bennett, o pai da conservação do solo nos Estados Unidos. Esse dia propõe uma reflexão sobre a conservação dos solos e a necessidade da utilização adequada desse recurso natural. Também seja de reflexão para como é que nós estamos tratando o nosso solo, como é que nós estamos com as nossas políticas ambientais, o uso dos recursos e a destinação dos nossos lixos. Sábado de Aleluia, no dia 15 do 4. Durante o Sábado Santo é celebrada a Vigília Pascual, ocasião em que os fiéis cristãos se reúnem em constantes orações durante toda a madrugada que antecede o domingo de Páscoa. O significado da Vigília Pascual está relacionado com a preparação para a ressurreição de Jesus Cristo, que, segundo a Bíblia, aconteceu 3 dias após a morte do Cristo. No sábado de Aleluia, também é o dia em que se acende o Sírio Pascual, uma grande vela que simboliza a luz de Cristo que ilumina o mundo. Relembrando também aos novos colegas e ao público presente, no sábado, a Câmara Municipal de Doresópolis estará promovendo um leilão beneficente para a Santa Casa de Misericórdia de Piuí. O Boi vai estar aí promovendo, junto com seus companheiros, uma cavalgada que vai sair de Lagoa dos Martins às 11 horas e vai para Doresópolis, onde haverá, às 18 horas, o leilão com um completo serviço de bar e restaurante. Então, todos os vereadores gostaria que se fizessem presente justamente para homenagear que foi, de antemão, uma ação coordenada por essa Câmara na pessoa do vereador Antônio Astésio. No dia 16 do 4, Dia Nacional da Voz, celebração iniciada no Brasil em 1999 e que a partir de 2003 passou a ter expressão internacional com diversos eventos organizados também nos Estados Unidos, Europa e Ásia. O objetivo da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia neste dia e na semana que o circunda é promover a conscientização da população sobre a importância da voz humana para a promoção da saúde, bem como realizar a conscientização de sinais e sintomas que favoreçam o diagnóstico precoce de doenças como o câncer de laringe, que podem comprometer a qualidade de vida e a própria sobrevida dos indivíduos. No domingo, Domingo de Páscoa cristã, é uma das festividades mais importantes para o cristianismo, pois representa a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E no dia 17/4, Dia Mundial do Hemofílico, em todo o mundo a data é marcada pela melhoria da qualidade de vida dos portadores dessa grave doença hereditária e genética, que dificulta a coagulação do sangue, levando a sangramentos e hemorragias constantes. A hemofilia não tem cura e é causada pela falta de proteínas específicas no sangue, que são responsáveis pelo processo de coagulação. O fator 8, no caso do tipo A, os sintomas são sangramentos internos, externos e de mucosas, após impacto de qualquer gravidade, inclusive os mais leves e até mesmo sem razão aparente. Os cortes na pele também levam um tempo maior para estancar. O tratamento é para toda a vida e se dá com a reposição deste fator deficitário. Portanto, senhoras e senhores, do dia 13 ao dia 17, estamos aí com essas datas comemorativas. No mais, agradeço a todos e desejo uma boa noite.